Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Muito obrigada pelo convite para estar aqui de novo. Aprendo muito. Muito obrigada mesmo.
Lígia, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Lígia, o Brasil se vê às voltas a essa tragédia provocada pela inação do governo federal diante da Covid-19, que já levou a vida de mais de 410 mil brasileiros, algo absolutamente sem precedentes na nossa história. Na última semana, nós tivemos o início daquela CPI da pandemia lá no Senado, que vai apurar as responsabilidades diante da crise do coronavírus no nosso país. E já ouviu os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Ambos acabaram revelando situações que todos nós já sabíamos: o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro diante da Covid-19, a insistência em adotar tratamento precoce com remédios que não demonstraram qualquer eficácia contra a doença. Eu queria que você nos falasse primeiro, Lígia, sobre essas declarações importantes dos ex-ministros na CPI. Algo que eles disseram te surpreendeu de alguma forma?
Anderson, eu acompanhei assim completamente, né, o tempo todo, o depoimento do ex-ministro Mandetta, dos outros ex-ministros, do Nelson Teich e do atual ministro, né, Marcelo Queiroga. Eu confesso que eu não acompanhei, eu li, enfim, trechos das falas, etc. Eu penso que sim, né, que é interessante, porque eles deixam algumas pistas, né? Por exemplo, assim, havia já contratos de vacinas ou negociações que não foram adiante. E também eu achei muito intrigante, assim, o Brasil não tem teste até hoje, né? Nós, assim, estamos enfrentando, é isso que você está dizendo, a gente está com mais de 410 mil mortos e até hoje é uma dificuldade enorme para que brasileiros e brasileiras realizem testes para diagnóstico, para não falar nas vacinas. Então, eu penso que, tomara, né, que a CPI persiga essas pistas, né? Eu acho que foram deixadas pistas. Por exemplo, tanto o ex-ministro Mandetta quanto o ex-ministro Teich disseram que eles tinham, pelo menos na gaveta, realizado ou iniciaram ou intenções ou até acordos, né, para aquisição desses insumos.
E essa suposta intenção da Presidência da República, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, denunciada pelo ex-ministro Mandetta, para que a Anvisa alterasse a bula de um medicamento, Lígia, no caso a cloroquina. Além de atentar contra a ética médica, isso pode ser enquadrado como crime?
Eu penso assim, você mencionou alguma coisa que eu não tinha, eu esqueci de falar, né? É claro que o que chamou a atenção no depoimento do ex-ministro Mandetta é exatamente esse decreto, né, para falsificação da bula da cloroquina que ele teria visto na antessala do Palácio do Planalto, numa das reuniões nas quais ele mencionou que havia sempre a presença de pessoas que não eram da equipe, né? Eram os filhos do presidente, ele mencionou assim, mais ou menos, né? Eu acho que essa pista, assim, você tem toda a razão, ela é fundamental de ser perseguida. Quem foi que colocou esse decreto ali naquele momento, né? O ex-ministro Mandetta, ele foi, tangenciou, né? Ele disse que ele não sabia, ele só viu o papel. Mas é claro que, veja, não fui eu, né? Eu não tenho acesso, né, à antessala do Palácio do Planalto. Então, eu penso que essa é uma outra, foi outra pista, né? Outra pegada que, se desdobrada, né? Se a CPI for adiante, né? E se esses requerimentos de investigação, de solicitação de informação forem adiante, alguma coisa que o país quer saber, né? Nós queremos saber quem fez isso, né? E até porque é um absurdo tão grande, né, falsificar a bula de um medicamento, que essa pessoa precisa, né? Essa pessoa, esse grupo, não é que seja uma pessoa, né? Que esse grupo de pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Certamente a expectativa que o Brasil tem é que essa CPI se desdobre num conjunto de denúncias e de inquéritos, né? E de inquéritos que responsabilizem quem são os responsáveis pela morte de 410 mil pessoas, né? Então, é claro que assim fica claro para a gente, né? Agora, o que é interessante, o Anderson, que eu queria assim comentar com você e com nossos ouvintes, até porque eu acho que isso pode ter consequências, é que na realidade a Capitã Cloroquina, ela, a gente já está no quarto ministro da Saúde, né? Mas a Capitã Cloroquina, ela está ali firme, né? Como uma rocha. Tudo mudou no ministério. A gente teve o primeiro ministério Mandetta com uma característica assim, né? O Mandetta é um político, né? Então, como a gente estava conversando, né? Essa Capitã Cloroquina, né? Ela é o único elemento de continuidade do Ministério da Saúde, né? Então, esse é muito, 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 muito. Eu acho que é um elemento também que não apareceu ainda, né? Mas eu tenho assim conversado com todas as pessoas e tal para a gente explorar isso, né? Como é que pode, né? Como pode, né? Então a gente tem assim, voltando, né? A gente tem aquele ministro que era aquele perfil do médico político, né? Depois a gente tem a substituição do médico político pelo empresário técnico, né? Que é o Teich, que se apresenta assim, que na realidade, digamos assim, nem passou no teste, né? Foi assim, ele foi reprovado no estágio probatório. E depois a gente tem o ministro general, né? Assim, e com aquela equipe, né? Aquela equipe bem, bem militar, né? Um Ministério da Saúde militarizado. E nesse tempo todo a gente tem a Capitã Cloroquina, que é a pessoa, só para a gente lembrar, que estava naquela recepção dos médicos cubanos, né? Foi ela que liderou aquele movimento de ida ao aeroporto para que um grupo de médicos vaiasse e rejeitasse, né, numa atitude extremamente hostil, os médicos cubanos.
O Mandetta também falou sobre a existência de uma espécie de conselho paralelo que assessorava o presidente a respeito das medidas para conter a pandemia, com pessoas que não faziam parte do Ministério da Saúde e contava, entre outros, com a médica Nisi Yamaguchi. Até o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, participava desse tal conselho fazendo anotações. É normal esse tipo de coisa acontecer em uma administração, Lígia? O presidente se aconselhar de maneira permanente com figuras que não fazem parte do corpo técnico de um ministério? Se o presidente buscava esses conselhos, por que ele não levava essas pessoas para ocuparem cargos na pasta da saúde, por exemplo?
Eu penso que essa pergunta, ela não é assim tão simples de ser respondida, né? Pelo menos assim, do que eu me lembre, todos os presidentes, eles sempre tiveram uma espécie assim de subministério, né? De sempre estimular, digamos assim, uma ida de empresários, de pessoas, de médicos, né? Médicos, né? Famosos, etc, etc, para dentro dos gabinetes presidenciais. Eu acho que todos os presidentes fizeram isso. Talvez com exceção do período do Jatene, quando o Jatene foi ministro, né? Porque, enfim, aí eu, digamos, a figura do Jatene. Uma figura muito, muito, muito solar, né? Então, acho que aí talvez não, mas talvez também com o ministro Serra, porque o ministro Serra trazia para si esse. Mas em relação aos outros, eu acho que esse processo ele sempre ocorreu, infelizmente, né? Eu acho que você tem toda a razão. E a gente precisa anotar isso, né? Se isso causa tanta, tanta repulsa, né? Como você está mencionando agora, para incluir isso num projeto, né? De futuro, né? A gente não quer isso, né? A gente quer que, enfim, o ministro seja ministro, né? Que o ministério seja ministério, que o Conselho Nacional de Saúde seja ouvido, né? Que é a instância máxima de deliberação, né? Não é possível ter um conselho paralelo sem ouvir o conselho, que é o conselho inscrito na legislação brasileira, que é o Conselho Nacional de Saúde, né? Nosso órgão máximo que tem participação dos mais diversos segmentos sociais. Enfim, E aí eu também acho que o ministro Mandetta, nessa hora, ele se tornou assim um pouco, ah, não, o ministro é convocado, né? O ministro da Saúde é convocado pelo presidente. Não, 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 né? O ministro da Saúde pode solicitar audiência ao presidente, né? Ele também, eu acho que, claro que nesse palco da CPI, né? O palco da CPI está permitindo que as pessoas se apresentem assim como inocentes, né? Todos são inocentes e o único culpado é o presidente da República. Sim, né? Ele é o principal culpado, não quer dizer que todos sejam inocentes.
Outra coisa que chamou a atenção, Lígia, foi essa resistência do ex-ministro general Eduardo Pazuello a prestar depoimento, alegando ter tido contato com pessoas que foram infectadas pela Covid-19 para que suas declarações fossem feitas por videoconferência. No popular, ele meteu aquele atestado, só que os senadores remarcaram a sua sabatina para o próximo dia 19, frustrando os planos do Palácio do Planalto, que tem oferecido um treinamento intensivo para o ex-ministro não comprometer no seu depoimento. Esse tal de Pazuello é muito valente nas Forças Armadas, Lígia, mas está morrendo de medo de sair algemado da CPI. Como é que você tem visto esse temor do general? Você acha que ele pode complicar as coisas para o Bolsonaro?
Essa audiência do Pazuello vai ser imperdível, né, Anderson? Acho que a gente, inclusive, deve, assim, né, já agendar, né? Dia 19, vamos assistir à audiência do Pazuello. Eu penso que sim. Agora, depende também dos arguidores, né, Anderson? Eu tenho sentido, assim, por parte das nossas bancadas, das nossas, que eu quero dizer assim, até incluindo senadores que são senadores que se posicionam mais ao centro, etc., eu estou achando as arguições muito fracas, né? Então eu penso assim que pode ser, né? Pode ser que a gente consiga que o Pazuello dá um xeque-mate no Pazuello, né? Eu espero que sim, né? Porque o Pazuello foi o ministro que permaneceu mais tempo, né? E durante a sua gestão a gente teve essa piora, né? Essa assim a pandemia se potencializou no país, então eu penso que é um depoimento muito importante, né? E ele é uma pessoa que, bom, pelo que a gente conhece, é uma pessoa com muito pouca com poucas habilidades relacionais, né? Eu não sei nem como uma pessoa assim chega a general, realmente. Então, espero que sim, né? Espero. Agora, isso depende muito também, eu acho, das arguições, né? Essas arguições, elas não podem ficar devaneando, né? Ah, o uso da cloroquina com inalação, sabe? Eu penso assim, seria muito importante que os senadores, eles tivessem um processo, inclusive, mais combinado de arguição, né? Para que, assim, causar de fato, fazer uma barreira, né? Impedindo esses tangenciamentos nas respostas, né? Tentar só assim explicar um pouquinho, é porque não adianta ficar perguntando assim sobre eventos que são muito. Claro que, gente, é óbvio, né, que prescrever cloroquina na nebulização, isso é um absurdo. Mas, entretanto, esse não é o padrão, né? O padrão foi ter ido a Manaus e oficialmente fazer uma campanha pelo uso da cloroquina naquele momento.
E você acredita que essa comissão parlamentar de inquérito vai apontar todos os crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro nessa pandemia, que não são poucos, e levar à cassação do seu mandato, Lígia? Você acha isso possível, dada a conjuntura?
Bem, eu não sou uma pessoa assim que conheço muito as regras assim de funcionamento do Congresso Nacional. Eu participei bastante da CPI de planos de saúde, que foi uma das CPIs que passou para a história, assim, várias CPIs passaram para a história como aquela CPI que não deu em nada, né? Não tinha objeto muito bem definido, enfim, existe até uma literatura sobre isso, né? Estudiosos, etc. Eu realmente desconheço grande parte desse conhecimento, né? Desses conhecimentos. Mas eu penso o seguinte, eu penso que essa CPI, ela, enfim, ela tem uma importância enorme, né? Todas as atenções do país estão convergindo para essa CPI. Eu espero que sim, né? Que a CPI saia com um conjunto de denúncias muito bem, assim, com um conjunto de denúncias muito consistentes, né? Para que esse processo seja levado adiante. Eu acho que talvez não seja a CPI. Acho que a CPI não tem essa atribuição, né, de condenar, de levar ao impeachment, mas eu espero que essa CPI ela tenha desdobramentos importantes, tanto no sentido de estabelecer quais são as principais denúncias, quanto também, assim, não, eu tenho essa expectativa, né, talvez seja exagerada, mas eu tenho essa expectativa, que a CPI consiga fazer propostas, né, recomendações. Ainda para salvar vidas, né? Eu acho que nós, porque também uma crítica que foi realizada à CPI, acho que todos nós aqui lembramos dela, assim, não, mas a CPI não pode ser agora porque a pandemia não acabou, né? De fato, a pandemia não acabou. Então é muito importante que, ao lado das denúncias, a gente também apresente propostas para que as pessoas, para salvar as vidas, né? Acho que esse é um papel que eu espero que a CPI ela não se perca, né? Exatamente para manter essa tensão que está jogada sobre ela, né? Essa tensão, né? Essa capacidade de se tornar um fórum de debates, né? E de soluções.
E já da última vez que nós conversamos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que substituiu o general Eduardo Pazuello, tinha acabado de tomar posse. Com pouco mais de um mês no cargo, qual é a avaliação que você faz para a atuação dele até o momento? Há quem diga que ele é um Pazuello com CRM, que assina embaixo tudo o que o presidente Bolsonaro diz. Você concorda com essa análise?
Eu penso que o ministro Queiroga, né, falando dos perfis, né? Então a gente já teve um ministro, só recordando um minutinho, a gente já teve um ministro político, né? O político médico. A gente já teve o empresário médico técnico, né? A gente teve o general. E agora a gente tem um médico de novo, né? O Queiroga é médico, não político, né? Mas na realidade o Queiroga é político para entidades médicas, né? O Queiroga tem uma carreira de político por dentro das entidades médicas, não como deputado, nem como vereador, mas faz política médica, né? Então, o Queiroga, eu acho que ele fez um acordo, né? Tá claro, ele fez um acordo, ele conseguiu. Nesse acordo, uma vantagem, né? Ele não defende a cloroquina, ele mantém a capitã cloroquina na equipe. Repara, ele não defende a cloroquina, mas ele mantém a capitã cloroquina na equipe. E ele então se apresenta assim como uma pessoa que vai reformar o SUS, né? Eu penso assim, realmente, não tem nada, ele não tem nada para dizer, né? Porque reformar o SUS em plena pandemia, né? Significa privatizar o SUS. Essa é a proposta que ele está apresentando. Só para também a gente se relembrar, né, o Queiroga foi indicado primeiro para ser presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência que regulamenta os planos privados. Então, ele era o homem para ser colocado por esse governo na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele tem uma agenda, ele tem uma agenda para os planos privados de saúde, que agora está explícita, inclusive, né? Tem uma consulta pública em curso para fazer. Olha o nome: Plano Nacional de Saúde Suplementar. Veja se é possível existir um Plano Nacional de Saúde Suplementar, né? Num momento que a gente tem mais de 410 mil mortos. Quer dizer, não se fala em pandemia, se fala em plano privado de saúde, se fala em aumentar o mercado de plano, mas não em solucionar o problema com o qual nós estamos diante dele, né? A morte de jovens nesse momento, não só de idosos, né? Uma pandemia que não para de ceifar vidas, né? Que deixa órfãos e deixa. Olha só, deixa órfãos e deixa pessoas que perdem os seus pais, né? Então, assim, é alguma coisa assim que abala, inclusive, toda a conformação da nossa sociedade, toda a conformação geracional, né? Então, como você disse no início, né, isso nunca aconteceu. São 400, 410 mil mortes, né? Um número maior do que o de nascimentos, né? Então, a gente está perdendo vida, está perdendo anos de vida, está perdendo esperança de vida, né? E enquanto isso, o ministro da Saúde está ali pensando no aumento do mercado de plano de saúde, né? Então, alguma coisa assim aterradora, né? Então, acho que esse ministro Queiroga, ele realmente ele vai ser responsabilizado também, né? Vai ser mais um ministro que vai ser ele vai ter que compartilhar a responsabilidade pelas mortes.
Nos últimos dias, Liz, após um aumento expressivo do número de mortes pela Covid no país, nós chegamos a ultrapassar a média diária de 3 mil óbitos. Houve uma pequena queda desses números, ainda extremamente preocupantes. Atualmente temos algo perto de 2.300 mortes na média móvel dos últimos 7 dias. Você acha que nós devemos ampliar essa queda nos próximos dias ou o Brasil deve estabilizar esses números nesse patamar altíssimo de mais de 2 mil brasileiros nos deixando a cada 24 horas em decorrência do coronavírus? Como é possível reduzir esses índices, Lígia?
Também considero que essa é uma ótima pergunta, né? E a gente precisa bastante conversar sobre isso, né? A gente tinha um patamar de mortes muito alto. Não sei se vocês lembram, a gente ficou com o número assim, de médio de mortes, de mais de 1.000 mortes. Mais de 1.000 mortes, né? A partir do mês de maio. E agora nós estamos com um número de 3 mil mortes, 2.800 mortes. Então, a gente subiu no patamar de mortes, né? Ainda que tenha uma queda, etc., significa que no número de óbitos acumulados, a gente dobrou, né? Mais que dobrou. Então, de fato, isso não vai ter uma queda abrupta, né? A gente chama isso de platô, né? A gente já tinha um platô muito elevado no número de óbitos no Brasil, né? Padrão epidemiológico de platô elevado, elevado porque permanentemente elevado, né? A gente não fez aquele movimento dos países europeus, né? De chegar quase a zero mortes e ter uma segunda onda. A gente sempre teve um platô elevado do número de óbitos. E agora a gente tem um platô mais elevado ainda. Quer dizer, é um padrão epidemiológico de transmissão mantida e aumentada, né? É isso que nós temos. Isso é assustador, né? Por exemplo, o Paulo Gustavo, né? Que nos deixou a todos enlutados, né? Não só pela, digamos assim, pela admiração pelo artista, etc., mas enfim, pela consternação, né? Da morte de um jovem saudável, sem comorbidade, com toda assistência médica da melhor qualidade, né? Então, e que tava, e que era uma pessoa que ajudou muito, né, nas campanhas pelo isolamento social, no uso correto de máscaras, etc. Foi uma pessoa que permaneceu o tempo todo ao nosso lado, né? Então, para a gente ver, né, o problema que nós estamos, né? Um problema que começou assim: ah, não, só atinge idoso, né? Não, deixa morrer, é uma gripezinha, etc., etc., e que está aí assim, com um padrão extremamente assustador, né? Um padrão, inclusive, que agora atinge jovens, né?
Já especialistas estrangeiros dizendo que nós deveremos ter uma terceira onda da pandemia aqui no Brasil, Lígia, e que chegaremos às 700 mil mortes até o mês de julho. Eu te confesso que estou absolutamente estarrecido com essa expectativa trágica, Lígia. Isso procede? Nem a vacinação será capaz de frear essa nova onda?
Então, Anderson, olha só, eu não sou especialista nessas projeções. E, na realidade, eu tenho uma certa um pouco assim de sempre achar que essas projeções, elas são muito assim, né? Se projeta a partir do passado, né? Então, como é que vai ser o futuro, né? O que a gente pode dizer, sim, é que esse patamar ele está aí, né? Que é muito difícil, a não ser por um milagre, né? E como milagres não existem, né? A gente tem essa transmissão mantida, né? Agora que nós chegaremos a tantas mortes, etc., enfim, eu não tenho aderência, né, a esse tipo de projeção. A gente brinca de vez em quando assim, mãe de Ná, bola de cristal, né? Enfim, o que agora a segunda parte da pergunta, eu acho que ela é importante, né? A vacina pode provocar queda, né, no número de óbitos, sim, né? Desde que a gente tenha vacina, né? Desde que a gente tenha uma velocidade de vacinação muito maior, daquela com nós estamos vacinando num ritmo muito, muito lento, né? Então a gente tem coberturas vacinais. Cobertura vacinal é a vacinação com duas doses, né? Ainda muito, muito pouco significativas, inclusive para aquelas populações, para aqueles grupos populacionais, por exemplo, acima de 80 anos. A gente ainda tem cobertura vacinal para duas doses para a população acima de 80 anos muito pequenas. Isso significa, então, né, que a vacinação, que é uma estratégia importante para redução dos óbitos, se evidenciou importante em Israel, por exemplo, né, que fez vários estudos sobre isso. No Brasil, a gente vai demorar. Então, nós não podemos assim dizer: a vacinação vai nos salvar disso, né? A gente teria que ter vacinação junto com o uso de máscaras de excelente qualidade, né? Que a gente não está vendo isso, né? Pelo contrário, a gente vê quando as pessoas usam máscara, são máscaras que protegem pouco, né? E a gente teria que manter as estratégias de isolamento social, que também aí realmente, né? A gente continua com nossos transportes lotados, enfim, o que a gente já falou aqui o tempo todo, né?
Para encerrar, Lígia, como você tem observado esse cenário da Covid-19 aqui no Rio? Além da falta de vacinas, a ameaça de se interromper o calendário de imunização, a Justiça toma decisões suspendendo as medidas restritivas de circulação impostas pela Prefeitura. Uma verdadeira zona, para te ser muito sincero, Lígia. Falta responsabilidade à parte dos nossos magistrados? Os gestores públicos têm atuado como deveriam? Falta organização, Lígia.
Bem, eu acho que está faltando de tudo, né, Anderson? Veja o que acontece em Caxias, né, com a fila da vacinação, né, que o prefeito disse que ele se orienta pela lei da oferta e da procura, né? A vacina chega, vacina todo mundo, depois acaba a vacina. E mesmo aqui no Rio, né, no Rio que eu digo, na cidade do Rio de Janeiro, também eu acho assim muito marketing, né? E poucas vezes pouca responsabilidade, né? Enfim, nós estamos lidando com escassez, então não adianta querer fazer propaganda positiva com a vacina, né? Não adianta imaginar que, olha, como é que eu vou aparecer muito bem na fita. Não há como, né? Não há como. A gente, de fato, tem um problema, né? Que é de escassez e que é de. Enfim, e também uma herança, né? De jamais ter feito isolamento social. Acho que seria muito difícil para os novos prefeitos, né, que assumiram em janeiro. Terem medidas muito drásticas de isolamento, né? Até porque a gente tem propaganda diária no jornal das empresas dizendo que não farão, né? E a gente também sabe que os nossos políticos fizeram alianças, né, eleitorais, pretéritas, etc. Em relação ao judiciário, sim, né, é uma zona, porque o judiciário, ora, autoriza que os professores entrem, furem a fila. Furem, que eu digo assim, em sentido figurado, né? Ora, diz, não, os professores não podem ser vacinados. Ora, inclui um novo grupo prioritário, né? A gente que lida com isso, né, nós estamos estudando todas as coberturas vacinais o tempo todo, a gente fica impressionado, porque a justiça ou os próprios políticos todo dia incluem um novo grupo prioritário. Quanto mais grupo prioritário, menos doses de vacina, né, a gente tem, porque a gente vive nesse cenário, né, de escassez desse insumo importante nesse momento, que é a vacina. Então, eu acho que é uma crise, né? Uma crise que gera outra crise. A gente não está conseguindo, não tô, a gente não está conseguindo sair, né? A gente não está conseguindo encontrar uma luz no fim do túnel, né? Como aconteceu com a Sputnik. Então aí fica uma desconfiança enorme, né? Se a Anvisa está politizada, não está politizada. Então, são crises que geram crises, né? E a gente, assim, como se tivesse o tempo todo embrulhado numa onda gigante, sem conseguir respirar, né? Mais ou menos essa sensação que a gente tem. Então, acho que é um quadro político, né? Um quadro institucional muito difícil, né? Muito difícil, no qual as instituições, elas tentam, né? Digamos assim, elas tentam encontrar um caminho. Mas cada caminho é um caminho que também fragmenta, né? A possibilidade de encontrar uma resposta que seja mais unitária.
Lígia Bahia, eu quero mais uma vez te agradecer por esse novo diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo final de semana e mandar um forte abraço.
Olha, eu é que agradeço muito de novo a oportunidade de estar aqui, né? E vamos acompanhar a CPI. Eu acho que seria muito importante, né, que a gente pudesse ter uma continuidade desses debates sobre a CPI, né? Nesse momento a gente tem os depoimentos que são das autoridades, mas a gente vai chegar num momento também de ter, então, audiência para os movimentos sociais, né? Enfim, para outra parte da sociedade, né, que também terá muito o que dizer, e acho que, então, tomara, né, tomara que a gente consiga fazer do Congresso Nacional, né, um espaço de articulação realmente democrática, né, que a gente consiga, que o Congresso Nacional consiga trazer para si, essas tensões da sociedade, né, e encontrar, enfim, uma possibilidade de defesa realmente da vida, né? Porque chega, né? Chega de tanto sofrimento.
Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix. Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001-1. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. E a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.